Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Minha casa irá onde? Importa onde? Basta que Zezro saiba que o lembre fluindo o meu coração. Era em uma das alturas da vertente de terra um pouco distante e acima da Aru, solitária porque estava isolada a uns vimetimetios do mais chegado vicinho, porta de entrada ao lado direito, três janelas à frente com vidraças que se abriam em par e venezianas. Uns pavimento, pintada toda de branco, dir-se-me uma cabra dessa cor mostrando-se np naquela o ponto de aba alcantilada do monte. Duas acácias e algumas roceiras abaixo das ianelas, pessegueiros, laranjeiras e árvores de pão de mistura e cerno ordem, seguindo aos lados e até meia de zi nojesse da zero caminho ingreme e curvo que a abrir-se árua. E pai a mim o melhor que tudo mais à esquerda da casa terreiro muito pouco extenso. Perfeitamente plano pelo trabalho do homem, cintaboleiro de relva, gradil de madeira na frente, e tendo em sua extrema sombra um ponto terminal do gradil, frondosa, mangueira que ainda nas horas de mais rigor do sol oferece airesco e deleitoso abrigo. Ainda sem relações amigas, tendo em meu temperamento inclinações para aquela dor e mancolia que parece embalar o homem na solidão, a mangueira era o meu conforto e minha suave consolação. Eu a preferia ao meu gabinete de estudo. Levava uma cadeira para junto do seu tronco e passava ali horas esquecidas, contemplando o quadro que se abria ante meus olhos, ou muitas vezes lendo. Diante de mim eu tinha de um lado monte, efa o lado mais rico de casas de campo, mais variado e pitoresco a inclinar-se, a debruçar-se, e como a descambar, descendo por entre jardins, vergeis e cortado de ruas a figurar fitas brancas. Do outro lado e fechando por detrás a minha anelava-se ainda mais o monte solitário e coberto de vegetação natural e um pouco mesquinha. E abaixo de mirfas janelas desenrolava-se o espectáculo da cidade e de boa parte do interior da esplendida Baía de Niterói, que não tem igual no mundo e em cujas maravilhas eu admirava e louvava a majestade e o poder infinito de Deus. O quadro sublime absorvia-me sempre, mas no fim de mais ou menos tempo abria o meu livro, que era outra absorção. Havia perto de três desmanas que eu me achava, se me residindo em Santa Teresa, raro descia à cidade, onde, aliás, não tinha ainda rompido a epidemia. Começava a reatar doces relações com alguns médicos novos, como eu, que tinham sido meus contemporâneos indês. E na escola do Paris e com outros brasileiros distintos, a conhecera e frequentara naquela capital. Já mesmo me felicitava, recebendo a jantar no meu retiro do monte um ou outro desses alegres companheiros da Uaia Europa. Era, por certo, muito agradável. Passava-nos uma ou duas horas, antes de nos pôr motes, lembrando Paris, a escola de medicina, o travesso bairro latino, a grande opera Victor Hugo e outras personagens, notabilidades da epocha, e enfim nossas imperdoáveis doidices de moços estudantes. Depois de jantar saiarmos a passeio. Um encantamento sob todos os pontos de vista, eu porém nenhum só de deixava em esquecimento a minha querida mangueira. Já tinha mandado preparar e fichar junto de seu tronco banco de assento comodo e macio e ao pé deste pequena mesa para mal auxílio de minhas leituras, que muitas vezes me convidavam a escrever, tomando apontamentos de ideias para mim novas ou de reflexões que me sei eram suscitadas. Eu lia de preferência quase absolua obras de lozência meclica ou filosóficas, às vezes suavizava-me com a alta literatura lira Tuiro, Estilo, Vilo, Virgílio, Plutarcho, Shakespeare, Dante Birum, Victor Hugo e Lamartine, mas apenas procurando neles episodis, trechos, inspiras mais sublimadas, sem estudof severo e apenas como enlevávado, utilíssimo recreio de espírito. Em geral tem em pouquíssimo apreço, quasi em menos cabo, o romance, a porém-me alguns que niavas genge ensalam, e a um que de todo, e apesar meu medo mina e arrebata. É esse o mais simples dentre toios. Paulo e Virgínia, de Bernardin de Saint-Péry. E jazer o rele 10 vezes e tima manhã, simo se nunca o tivesse lido. Levei-o comigo para as sombras da minha mangueira tão predilecta. Não nai lembra agora o que em Paulo e Virgínia estava lendo, sei que em viva coentoça ao me sentia, quando de súbito fui distraído por Argentina de Udinés em infantes próximas, e que soavam abaixo da minha mamangueira. Não sou curioso e indiscreto, mas todo o homem seja impulso de natural curiosidade. Levantei-me do banco, aproximei-me do gradil, debrucei-me sobre este, e veio. sem precedência de exame, sem teto ainda nem mesmo de relance alguma aves. Eu tinha a certeza de que minha casa necessaria meites, em oreava pela sua posição os lados e os fundos de outra que abaixo lhe ficava, abrindo janelas e porta imediatamente para a rua, mas por isso mesmo abstivera-me de procurar vê-la, em respeito ou à família ou à pessoa ali morava. Então Irvundo da Cacasa era defendido e encoberto por filas de bambus e árvores frutíferas, mas os lados ficavam de todo à mercê das vistas do moradador de cima. O lado direito limitava-se a pequeno pátio comi portão de ferro para a rua, o da esquerda represem, tava um quadrilongo de superfície plana, cavado na montanha, talvez uns 15 metros sobre 10 de largo, todo relva e flores, acabando exatamente embaixo da minha mangueira e caramanchão, o qual era aberto menos do lado que olhava para a rua,
e o té
eram fechados por um tecido de jasmins. Tudo isto só depois distingui e apreciei, porque então eu não tive olhos senão para ver e contemplar uma santa e um anjo. Xadose a um.